Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Hoje nos alegramos de modo especial, pois concluímos o nosso estudo no livro do profeta Ezequiel. Como você sabe bem, o objetivo do nosso programa é estudar a Bíblia toda, pois queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim, ao concluirmos o estudo das profecias de Ezequiel, nos preparamos também para voltar ao Novo Testamento e estudarmos a carta que Paulo enviou ao seu ministro auxiliar, companheiro de lutas, o jovem Tito. E por isso devemos ficar atentos, porque ali nós vamos encontrar declarações bem notórias da vontade de Deus para as nossas vidas. O Novo, como o Antigo Testamento, é a palavra de Deus inspirada e deve merecer toda a nossa atenção. No próximo programa, já estaremos estudando os aspectos introdutórios da carta de Paulo a Tito. Então, você também sabe que em cada programa temos dedicado tempo, atenção para 2 atividades antes de meditarmos na palavra. Em primeiro lugar, quero registrar a correspondência que recebemos do Kelton. Ele mora em Santiago, em Cabo Verde, um outro país que não o nosso querido Brasil. Esse irmão nos enviou essas palavras. Olá, amigos da Rádio Transmundial. Mesmo sendo a vossa rádio uma rádio para o território brasileiro, consigo ouvi-la aqui em Cabo Verde pelas ondas curtas. Gostaria de vos dizer que gostei muito da vossa rádio e também dos programas que vocês transmitem. Um abraço e que Deus vos abençoe nessa nobre tarefa que é a divulgação da sua palavra. Voltarei a entrar em contato convosco brevemente. Querido irmão Kelton, muito obrigado por sua sintonia aí de tão longe e obrigado também por suas palavras amáveis. É bom recebermos uma correspondência como a sua, pois mostra-nos o alcance do rádio. Na verdade, o rádio é um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. E agora, em segundo lugar, eu quero convidar a você e a todos que estão me ouvindo nesse momento para a segunda atividade que temos desenvolvido bem no início do nosso programa. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, orando e pedindo as bênçãos divinas para o nosso projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Por isso, Pai, pedimos que Tu nos concedas a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque hoje concluímos o estudo das profecias que o Senhor deu ao Teu servo Ezequiel. E obrigado pela promessa da Tua constante presença conosco. Senhor, necessitamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor capacitação para obedecê-la. Por isso, Senhor, pedimos que Tu nos continue abençoando na realização desse projeto e em cada programa, que possamos completá-lo de acordo com o Teu querer. Abençoa a cada um dos nossos ouvintes, e em especial o Kelton, lá em Cabo Verde. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos finais desse livro profético de Ezequiel. Vamos estudar os capítulos 47 e 48 e o texto então é capítulo 47, 1 até 48, 35. Nós vamos dar sequência então à visão desse novo templo e da nova terra que Deus daria ao seu povo restaurado, ao seu povo já recuperado pela disciplina do exílio, o remanescente que Deus sempre prometeu. Como temos dito anteriormente, são pelo menos três as possibilidades de interpretação dessa longa profecia que vem desde o capítulo 40 e chega até aqui o capítulo 48. A grande liberdade que temos de nos envolvermos agora pessoalmente com a própria palavra de Deus é uma bênção concedida por Deus depois dos dias da reforma protestante. Sabe por que é uma bênção? Porque antes, apenas os dirigentes, apenas o clero podia interpretar a palavra de Deus. Hoje não. Hoje, você que está me ouvindo aí no rádio, você pode pegar a sua Bíblia, conferir aquilo que estou falando e pode ter uma nova, uma outra maneira de interpretar, diferente da que eu estou expondo aqui. Você que está aí na internet, você pode consultar vários sites e verificar que muitos deles são diferentes entre si na questão da interpretação. Essa, na verdade, é uma grande bênção. E em razão dessa liberdade que temos, temos também essa diversidade de interpretações. E em relação a esses capítulos, como já temos mencionado, temos pelo menos três posições. Primeiro, Ezequiel estaria registrando sobre as ordens do Senhor as medidas do templo que deveria ser reconstruído por Zorobabel quando os judeus voltassem para Jerusalém. Segundo, mesmo sem saber detalhes, mesmo sem compreender sobre o que falava, Ezequiel simbolicamente profetizava o relacionamento entre o Messias que viria e o novo povo de Deus que seria constituído, isto é, a família de Deus. E, em terceiro lugar, também sem saber ao que se referia, Ezequiel estava descrevendo um templo literal que seria construído no futuro, no tempo final. Nesse tempo final, nesse templo construído com sacrifícios que relembrariam o sacrifício do Senhor Jesus pelos pecados, nesse tempo final, o próprio Cristo seria o governador em Jerusalém. Muito bem, são três essas possibilidades, pelo menos essas três mais conhecidas. Temos outras maneiras até de interpretar esses capítulos finais de Ezequiel. Agora, esta visão nos mostra que Deus estava preparando algo espetacular para nós. Muito bem, mesmo que você escolha uma dessas posições, que não seja a posição que eu adoto, o fato é que essa visão deve nos empolgar. É, porque Deus está e estará restaurando o seu povo para que possamos passar a eternidade com ele. E conforme a própria palavra afirma, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. São palavras extraídas lá de Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Querido amigo, você tem se empolgado com essas considerações que temos feito a partir dessa visão? Você tem conseguido vislumbrar, mesmo que de um modo limitado, o grande privilégio de habitarmos eternamente com o Senhor, num local cujo nome é O Senhor está aqui? Veja o último versículo de Ezequiel. Querido amigo, eu espero que sim. Espero que sim, que você esteja animado a continuar com a sua vida cristã firme para poder um dia usufruir dessa bênção de habitar para sempre com o Senhor. E espero que no programa de hoje também você receba o encorajamento da parte do Senhor para prosseguir na sua vida cristã de uma maneira agradável ao Senhor. Por isso mesmo, O título para esses capítulos finais é A Gloriosa Presença de Deus em Meio ao Seu Povo, Ezequiel 47:1 até 48:35. Querido amigo, nessa parte final da visão, onde Ezequiel constata a gloriosa presença de Deus em meio ao seu povo, alguns destaques devem ser feitos, pois o texto nos leva quase que diretamente para os dias do Novo Testamento e para os dias finais da nossa história humana. As palavras que descrevem o rio da vida que nascia sob o templo mostram que esse rio é aquele que dá alimento e cura para todos quantos o procurarem. E nesse ambiente abençoado, o povo de Deus seria constituído não apenas dos israelitas, mas seria constituído também por todos que pela fé se alinhassem com o povo, com o novo povo de Deus. De fato, essas palavras nos fazem enxergar verdades que vivemos nos dias do Novo Testamento e já experimentamos nos dias de hoje. Paulo uma vez disse que esse era o segredo que estava oculto e agora ele tinha o privilégio de revelá-lo. Cristo em vós, isso é, nos gentios, esperança da glória. Sim, a meditação e a compreensão dessa visão devem proporcionar a cada um de nós a certeza de que Deus tem planos especiais para todos nós que somos o seu povo. O Senhor Jesus veio, e depois que ele veio, os apóstolos começaram a anunciar esse novo tempo. E nas palavras de Pedro, citando um texto profético de Joel, ele disse o seguinte: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei, que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, nas palavras de Ezequiel, o texto que eu acabei de ler é Ezequiel 36, 24 a 28, nas palavras de Joel, nas palavras de Jeremias, nas palavras de Isaías e tantos outros profetas, nós temos essa esperança sendo dada ao povo de Deus. Por isso, o título para o nosso estudo de hoje é A Gloriosa Presença de Deus em Meio ao Seu Povo. Em Ezequiel 34:15, lemos também o seguinte: o próprio Senhor falando: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Querido amigo, ao agradecermos esse privilégio de novamente termos comunhão com Deus, podemos ver nesse texto esse princípio a nos desafiar. A gloriosa presença de Deus em meio ao seu povo só será experimentada pelos que individualmente crerem nessa maravilhosa promessa. Nesses capítulos finais, 47 e 48 do livro de Ezequiel, nós temos esse princípio a nos confortar e nos desafiar. A gloriosa presença de Deus em meio ao seu povo só será experimentada pelos que individualmente crerem nessa maravilhosa promessa. E nesse texto nós vamos encontrar 5 elementos que constituem essa maravilhosa promessa da gloriosa presença de Deus entre nós, o seu povo. O primeiro elemento dessa promessa especial nos mostra o rio de águas vivas que concede vida e cura a todos os que creem. Nessa última parte da visão, o ser celestial e Ezequiel voltaram para a entrada do templo, de onde saía água debaixo do templo, da sua entrada. E aqui, para que possamos entender esse texto, 47, 1 a 12, façamos então 3 destaques. Quando o rio foi medido, a sua profundidade não era normal. A água chegava aos tornozelos de Ezequiel. Depois, chegava aos joelhos. depois chegava aos lombos, e por fim, o rio era tão profundo que não era possível de atravessar. Observa-se aqui, então, uma interpretação literal. E, quando nós interpretamos literalmente, não faz sentido. Por quê? Porque na natureza, um rio cresce assim somente quando tiver acréscimo de água de outras fontes. Isso é chuva, riachos que desaguam, afluentes. Como veremos nos versículos que seguem, o ponto aqui é de uma fonte, de uma única fonte vem a água. E essa água vem de Deus. E essa água é a água da vida. E ela se multiplicaria para sustentar a vida no seu caminho. Na explicação de Ezequiel, na explicação que Ezequiel foi tendo, ele viu muitas árvores às margens do rio, e ele entendeu que o rio saía do Oriente para chegar até o Mar Morto, deixando as águas do mar saudáveis. E aqui mais uma razão para entendermos essa interpretação de modo simbólico, porque o Mar Morto continua salgado até os dias de hoje. Dos lados do rio tinham árvores que constantemente produziam fruto para se comer. Sem dúvida, querido amigo, essa descrição do rio vem da casa do Senhor e representa a vida que Deus oferece a todos por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É. E a pergunta, então, que se faz para aplicarmos essa verdade às nossas vidas é a seguinte, muito claramente: você já bebeu dessa água da vida? O segundo elemento dessa maravilhosa promessa nos mostra as novas dimensões concedidas ao povo de Deus, formado por todos os que creem. Três destaques também devemos fazer. A divisão da terra deveria ser feita em partes iguais. A posse da terra era o cumprimento da promessa que Deus tinha dado aos patriarcas, e a divisão da terra deveria incluir os estrangeiros que habitavam já pertencentes ao povo de Deus. É interessante isso. Como resultado da habitação de Deus no meio do seu povo, e como resultado da crença comum a todos, não deveria mais haver distinções e diferenças. Gentios e judeus formariam esse novo povo. Você já faz parte desse novo povo? Você é parte da construção onde habita o Espírito de Deus? O terceiro elemento dessa maravilhosa promessa nos traz uma outra verdade. Nos mostra que o local da habitação de Deus é que define o local da habitação de todos os que creem. Eu repito para que você possa ter isso bem claro em sua mente. O local da habitação de Deus é que define o local da habitação de todos os que creem. Nós temos aqui uma ordem pequena alterada no texto. Nós vamos estudar agora nesse parágrafo, dois parágrafos na verdade, 48, 1 a 7 e 48, 23 a 29. Por que mudamos um pouquinho essa configuração? Para podermos entender o texto através dessas três considerações. Deus deu instruções para a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, usando os conceitos conhecidos no Antigo Testamento, porque Deus queria representar a bênção da sua presença no meio de todo o seu povo. Lembramos que, mesmo no Novo Testamento, Israel ou as 12 tribos sempre representavam a totalidade do povo de Deus. O texto divide 7 tribos ao norte e 5 tribos ao sul. Nós estamos agora tratando então dessas duas porções. Deus especificou os territórios das 7 tribos que ficavam mais ao norte em faixas que se estendiam dos limites da terra do leste ao oeste. A divisão começaria com Dan, depois Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e por fim Judá, bem próximo daquele território sagrado. Nota-se aqui então a posição privilegiada de Judá, que ficou bem no limite do trecho central, o trecho do terreno considerado santo, onde estaria o Templo de Jerusalém. Mas agora, olhando para o sul, nós encontramos as outras 5 tribos. Benjamim também estaria junto ao território sagrado. Privilégio, porque ele tinha sido o último filho de Israel com Raquel. Depois viriam Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Com essas especificações das tribos de Israel, com essas especificações do grupo que formava o povo de Deus, faz-se necessário mais uma pergunta. Você faz parte do povo de Deus que procura estar perto do Senhor ou você tem se afastado dele? É uma pergunta que merece ser respondida. E somente você, diante de Deus, é que pode respondê-la. Você faz parte do povo que procura estar perto do Senhor ou você tem se afastado dele? O quarto elemento dessa maravilhosa promessa nos mostra que a porção sagrada, essa central no meio da nova terra, não apenas indicava o local do templo, mas as porções dos que servem porque creem. Agora sim olhamos para o capítulo 48, versículos 8 até 22. Ezequiel repetiu de novo a divisão da área para a região santa e a possessão da cidade. Ele já tinha feito isso, e nós já temos estudado, no capítulo 45, versículos 1 a 8. Fez isso apontando três porções. A parte central, isso é de 12,5 km por 5 km de largura, incluiria o santuário e a área dos sacerdotes que ministravam no santuário. Incluiria também os levitas, que também teriam uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Em segundo lugar, uma faixa de 2 km de largura por 12 km de comprimento ficaria para a área civil, para o uso comum da cidade, para as casas, para os terrenos de pastagem, enfim, seria o perímetro da cidade. A cidade, então, ocuparia a parte central da região dessa nova terra dividida. E, em terceiro lugar, as áreas do Oriente e do Ocidente da região pertenceriam ao príncipe, isso é, ao setor dos que governavam civilmente a nova nação ali colocada de volta na Terra Prometida. Nessa divisão, Deus definiu os limites gerais da terra que seria dividida entre os judeus e os estrangeiros que moravam no território dos israelitas para servirem e para terem comunhão com Deus. Querido amigo, você não é mais um gentio, você não é mais um estrangeiro, você já é um que faz parte do povo de Deus. E a pergunta é, você serve a Deus? Você tem comunhão com Ele? O quinto elemento dessa maravilhosa promessa nos mostra que a nova cidade concede livre acesso a todos os que creem. Nos versículos 30 a 35, nós temos do capítulo 48 vários versos que falam sobre as portas de Jerusalém, sobre as portas dessa nova cidade. E essa descrição em detalhes mostra que esse local de adoração restaurado, cada lado da cidade teria três portas. Cada porta receberia o nome de uma das tribos. Mas o detalhe mais importante, que merece toda a nossa atenção, é o que se refere ao nome da cidade. Querido amigo, as últimas palavras do livro enfatizou o nome dessa cidade. Já desde o começo até o fim, a importância da comunhão com Deus era destacada por todo o livro. E agora o nome da cidade é O Senhor Está Aqui. Sim, mesmo em meio às discussões sobre a interpretação dos últimos capítulos, nós não devemos esquecer do significado desse último versículo. No início do livro, as visões de Ezequiel serviram para mostrar que Deus ainda estava com os judeus, mesmo eles estando longe de casa, no exílio. Certamente, um dos piores momentos da sua carreira, Ezequiel experimentou ao ver a realidade da triste saída da glória de Deus do seu templo, lá nos capítulos 8 a 11. Mas agora, nas últimas palavras, ele via a presença de Deus e o nome da cidade era, ou será, O Senhor Está Aqui. Querido amigo, o estudo do livro de Ezequiel nos ofereceu uma oportunidade para compreender, de uma maneira muito especial, a perspectiva divina da comunhão entre Deus e o homem. Esse profeta abriu a cortina para nos mostrar como o pecado interrompe a nossa relação com Deus. Mas Ezequiel nos mostrou que Deus quer novamente ter comunhão conosco. Para isso, eu e você somos desafiados a termos uma vida santa, pura e honesta diante dele. Portanto, o meu desejo é que essa palavra de Ezequiel tenha ajudado você a perceber a importância de termos a presença de Deus e nos posicionarmos corretamente para usufruirmos a presença de Deus em nossas vidas. Um grande abraço, do Senhor te abençoe e até o livro de Tito. Um abraço.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado se